Estamos juntos no programa Saúde no Ar de hoje para falar de um assunto da maior importância. Às vezes podemos até pensar que estamos seguros dentro de casa, no ambiente doméstico, mas é aí onde muita coisa pode acontecer, colocando em risco a sua saúde e qualidade de vida. Hoje a nossa conversa é com o tenente do Corpo de Bombeiros, Gilvan Rodrigues, que está aqui para esclarecer, tirar as suas dúvidas e passar algumas dicas essenciais para que você possa cuidar aí do seu ambiente. Tenente, bom dia, bem-vindo.
Bom dia.
No ranking de acidentes mais comuns, o que é que o Corpo de Bombeiros mais observa?
Os acidentes com GLP, que é o gás liquefeito de petróleo, gás de cozinha, ou as pessoas que acendem velas em local inapropriado, isso gera incêndios, e os riscos de quedas dentro dos imóveis, bem como a sobrecarga do sistema de rede elétrica, que gera um curto-circuito, e com isso ocasiona grandes incêndios.
Vou pegar um exemplo que foi trazido pelo próprio ouvinte aqui da Saúde no Ar, quando ela falou sobre o uso de um inseticida, foi matar uma barata próxima ao botijão de gás, não ela necessariamente, mas uma informação que ela recebeu via WhatsApp, e essa pessoa teria se queimado. O que, que de fato pode ter ocorrido e quais são as situações mais comuns envolvendo o botijão de gás?
A composição, pegando esse gancho aí dessa ouvinte, a composição do produto do inseticida, ele é altamente inflamável. Então, quando você tem a união dos três elementos que formam o triângulo do fogo, são os elementos que formam o fogo, o combustível, o inseticida é um combustível, o comburente, que é o oxigênio que está ali no ambiente, e o calor. Então, o fogo já estava aceso, já tinha a queima do GLP, do gás de cozinha. A união desses elementos faz com que haja a inflamabilidade desse inseticida. Por isso, ele pegou fogo e realmente queima.
Ou seja, deixar um inseticida próximo ainda à cozinha, ainda se aparecer uma barata, eu coloco inseticida, não é uma boa ideia, assim como o álcool. Que outros elementos deveriam estar fora desse ambiente, já que é um local onde os acidentes geralmente acontecem?
Nós não podemos esquecer que os acidentes só acontecem quando falha a prevenção. Infelizmente, nós não temos a cultura da prevenção, porque nós não vimos isso na escola, que é onde nós deveríamos ter, ao menos, ouvido falar em prevenção de acidentes e incêndios, bem como primeiros socorros. Então, como nós não temos essa cultura de prevenção, nós costumamos, em casa, ser desleixados e deixar os produtos de limpeza em qualquer lugar. E isso não pode acontecer. Produto inflamável não pode fazer parte da cozinha onde eu tenho fogo, onde eu tenho calor. Então, tem que estar separado, porque isso gera acidentes constantemente.
3328-7666 é o telefone aqui do programa, também o 996813998. Aproveita a oportunidade, esclareça a sua dúvida sobre como evitar, como prevenir acidentes domésticos. Ainda com relação ao botijão, é muito comum ouvir falar que o botijão explodiu e sabemos que na prática não é o que acontece. Então, qual é o que ocorre, que cuidados a dona de casa, o homem também que está me ouvindo agora, deve ter com o botijão, tenente?
Nós precisamos quebrar esse mito que infelizmente a imprensa noticia: botijão de gás explode em Brotas, mata 3, fere 10. É mentira, o botijão está sempre inteiro. O que explode na realidade é o ambiente. O gás de cozinha, o GLP, ele é mais pesado que o ar. Por ser mais pesado que o ar, quando ele vaza, ele sobe e desce. Então, ele forma camadas embaixo. No momento em que há uma ignição, ou seja, o abrir da porta libera uma centelha, o acender, o apagar a luz, o ligar ou desligar o ventilador libera uma centelha, então eu tenho uma explosão do ambiente. O botijão de gás, a ampola do botijão, quer seja o P5, P13, P45, P90, que é o tamanho das ampolas, todos eles têm uma válvula chamada de válvula de bismuto, ou seja, uma válvula de alívio de pressão, que é aquele parafusozinho pequeno ao lado onde você coloca o resistor do gás. Aquele parafuso é um parafuso fundido que é preenchido com bismuto, que é um chumbo, que ele foi projetado para ser rompido quando ele recebe uma temperatura externa de mais ou menos 70 graus. Então ele derrete o chumbo e libera então a pressão interna, que é a saída do gás, que vai se misturar ao ar da atmosfera. A ampola do gás, ela para explodir, ou seja, ela para romper, ela não explode, mas para romper, ela precisaria receber uma temperatura de mais ou menos 700 graus. Com 700 graus de calor em cima dela, ela vai romper. Só que ela vai explodir? Não. Por que não vai explodir? Porque a 70 graus mais ou menos, a válvula de bismuto foi rompida, então acabou a pressão interna. Então é somente a casca que vai romper. Então o que explode sempre é o ambiente. Esse acúmulo de gás nesse ambiente fechado, que nós chamamos de ambiente confinado, Quando ele recebe uma ignição, ou um ponto de ignição, que é o abrir da porta, o acender, o apagar a luz, o ligar ou desligar o ventilador, aí sim você tem a explosão do ambiente.
Então, recomendação, chegou em casa, saiu na correria, deixou o botijão ligado, quando chegou em casa, sentiu, né, aquele cheiro de gás forte, o que que faz?
Abre. 193, chama o bombeiro.
Abra
a casa, não
entra. A gente já ouviu muito falar isso, por isso até que estou perguntando, não acendo a luz, não vai acender o fósforo, obviamente, mas a gente ouve isso, abre as janelas, não é essa a recomendação, tenente?
São dois momentos, eu estou dentro de casa e percebo o odor do gás.
Tá.
Por quê? O GLP, é bom que se diga, o gás liquefeito de petróleo, ele é incolor e inodoro. Mas como ele é de uso, a ele foi adicionado mais uma substância, o metacaptano, que dá então um odor característico. Então eu estou dentro de casa, percebi o odor do gás, com calma, tenha calma, não precisa se desesperar. Calma, levante, vá lá devagarzinho. Se a luz estiver acesa, não apague. Se estiver apagada, também não acenda. Se o ventilador estiver ligado, não desligue. Se estiver desligado, também não ligue. Abra as janelas devagar. Vá até com a minha até a sala. Posso usar um pano molhado no nariz? Posso, sem nenhum problema. E vou abrindo os vãos. Por último, vou chegar na cozinha, vou fechar o resistor do gás e vou abrir as portas, deixo ventilar, porque eu estava dentro de casa. Se eu estou na rua, estou retornando de um final de semana e chego na porta da minha casa e percebo o odor do gás, vou lá na fresta da porta, dou uma cheiradinha, ó, tem vazamento de gás. Opa, 193, chama o bombeiro que o bombeiro vai fazer essa abertura. Não abra porque há um risco grande de explosão desse ambiente.
Nossa, gente, ouviu essa informação valiosa, preciosa. Repasse essa. Esse é o tipo de informação que a gente precisa repassar pelo WhatsApp. Inclusive, o Saúde Nova vai recortar aqui, né? Editar para você essa entrevista para que a gente sempre esteja lembrando dessas recomendações. Mais claro que isso é impossível. A gente tem um ouvinte na linha 3328-7666. Bom dia. Quem fala?
Bom dia.
Olá, quem está falando?
Marlene.
Marlene, você está falando de onde, querida?
Do Engenho Velho de Brotas.
Sua dúvida?
A minha dúvida é o seguinte, eu tenho uma amiga que ela deixou a panela de pressão ligada, então explodiu, ainda explodiu, abriu o fogão assim no meio, sabe? E é, quando acontecer esse tipo de coisa, a gente chama assim o corpo do bombeiro ou o SAMU?
Obrigada pela sua participação. Olha, a panela de pressão é um risco grande, né, tenente?
Olha só, a panela de pressão, quando ela chega a acontecer a explosão, é porque a válvula de alívio de pressão dela foi obstruída. Ou o proprietário dessa panela de pressão, ela deu um vazamento em algum momento aí da trajetória dela e levou ela ali para consertar no xinglin, no lambi-lambi, e aí o cara chegou lá, tirou a válvula, que é uma válvula plástica, que é uma válvula de saída. Então, quando a pressão da panela aumenta, essa válvula, é um pino, sai e libera a pressão interna. Aí levou ali no lambi-lambi, o cara foi lá e colocou uma válvula de ferro, uma válvula metálica que não vai dar. Na realidade, não é uma válvula, é um parafuso que obstruiu o alívio de pressão. Então, essa panela, como ela não tem mais essa saída de pressão, que é o que acontece também quando ela está cheia, ela começa a uma dilatação das paredes da panela. Na tampa eu tenho uma borracha, que é o que dá a vedação. Como eu tenho a dilatação das paredes da panela, o que acontece com essa borracha? Ela sai. Quando ela sai, há explosão. E ela realmente destrói o fogão, destrói o teto.
Qual a recomendação no caso de panela de pressão? Todos esses equipamentos têm que ter manutenção, tem prazo de validade e não dá para ficar empurrando com a barriga, porque são equipamentos que podem trazer risco à sua saúde. Então, no caso específico da panela de pressão, quando é que ela vai perceber que não está boa? É a hora de trocar ou a hora de levar para uma assistência autorizada?
Olha só, tudo na vida tem prazo de validade. A panela de pressão também tem prazo de validade. Eu não posso estar com uma panela de pressão há 20 anos. Não.
Mas minha panela me serve tanto, já tá comigo há 20 anos.
Pois
como
é.
Assim, tenente? A nossa ouvinte está
pensando. Mas ela não, eu não tenho um equipamento, porque imagine só, quantas vezes você leva essa panela ao fogo ao longo da sua vida? E muitas pessoas, de forma errônea, a panela acabou de fazer o preparo do alimento, a panela fervendo ali ainda, com pressão, para tirar essa pressão mais rápido, o que é que faz? Coloca embaixo da torneira. Nisso você tem então um choque térmico, porque eu tinha um ambiente muito quente e agora eu recebo uma água fria para esfriar. Então essa queda brusca de temperatura, o que é que faz? Destrói o equipamento. Então reduz a vida útil dela.
Exatamente. Olha a pergunta da Virgínia, mangueira do botijão. Quanto tempo fica em uso e quando ela deve ser trocada? Obrigada, Virgínia.
o registro do gás, bem como a mangueira, ele tem um prazo de validade que obrigatoriamente deve ser respeitado e deve ser trocado a cada 5 anos. Obrigatoriamente, no corpo do registro, você tem a chancela do Inmetro, porque ele passou por um teste de qualidade, e você tem o prazo de validade, que é de 5 anos. A mangueira também tem a chancela do Inmetro e o prazo de validade. Então, a cada 5 anos eu tenho que trocar. Mas, infelizmente, e acontece um grande número de acidentes no nosso estado, justamente porque as pessoas costumam trocar o fogão, mas não trocam o registro e a mangueira. Daí vai uma dica que nenhuma literatura mostra. Você na sua casa vai observar o seu registro. Na conexão entre o registro e a mangueira, você tem uma braçadeira, que é um parafuso, uma braçadeira com um parafuso que você aperta para evitar o vazamento. Você vai verificar se essa braçadeira está enferrujada ou está partida. Se ela estiver partida, ela está dizendo a você o seguinte: me troque porque eu já venci. Quando diz me troque, é troque todo o equipamento. Se ela estiver enferrujada, ela está por partir. Então você deve fazer a troca. Ah, mas na minha casa, o meu pai, ele colocou uma braçadeira de inox. Essa não vai romper. Não faça isso. Ela foi projetada justamente para ser rompida quando ela está com o prazo de validade vencido. E isso deve ser respeitado. Porque quando você não...
Essa de inox é melhor, vou colocar de inox porque vou ter mais segurança? Não necessariamente, na verdade, ao contrário.
Com certeza. Então, eu tenho um equipamento que me dá uma segurança na utilização dele durante 5 anos.
Tá.
Após 5 anos, eu tenho que trocar.
Então, é um equipamento que você tem que trocar a cada 5 anos. Não adianta colocar um mais resistente de inox, como ele falou, porque só vai mascarar o problema. Agora, a pergunta da Marlene é o seguinte. Ela disse que faz a troca do botijão e coloca sabão. Isso é muito comum, né? Faz aquela espuma para ver se está tendo vazamento do gás. Mas ela disse que ficou borbulhando. E aí, o que, é que ela fez? Vedou com sabão. E ela quer saber se ela está agindo corretamente.
Claro que não. Quando você coloca o sabão, enquanto ele está molhado, ele está vedando, mas é um gás armazenado sob pressão, pressão de saída sempre. Quando você vai usar o registro do seu gás, você tem um parafuso que você vai fazer uma rosca, ok? Então, quando ele topa no parafuso de baixo, que é, ali funciona um parafuso com uma mola e 2 anéis, um de vedação e um de proteção, tá? Então, quando você se deu vazamento, o que é que você tem que fazer? Retira o registro, pega uma chave de fenda, é um parafuso. Você aperta, gira para apertar ou gira para folgar e verifica se ele continua com vazamento e recoloca. Testa com espuma de sabão. Eu não preciso de ferramenta para apertar, assim como não preciso de sabão em massa, lá, barra de sabão, para botar para vedar esse vazamento. Não é para ter vazamento.
Bom, tem Carla aí do bairro de Matatu, que está na linha 1, querendo fazer uma pergunta. Você também aproveita 3328-7666. Meu convidado de hoje é o tenente do Corpo de Bombeiros, Gilvan Rodrigues, esclarecendo suas dúvidas sobre acidentes domésticos, como preveni-los. Olá. Oi, Carla, bom dia.
Bom dia.
Bom dia. Bom dia.
Eu quero saber se manter um bujão de gás em uso dentro de um armário, com a porta fechada, um armário de cozinha... com a porta fechada, se há perigo de explosão.
Obrigada, querida. Eu acrescento isso, armazenar também botijões em algum ambiente fechado em casa.
Olha só, se não houver vazamento, não há nenhum risco. O risco é se houver vazamento. Daí vai uma dica. Se você coloca o seu botijão dentro do armário, na parte embaixo da pia, no piso desse armário, você deveria fazer nos cantos, pedir para que um profissional que trabalha, um marceneiro, faça 4 furos nas pontas dele. Esse furo serve para quê? Se houver o vazamento de gás, ele não vai ficar acumulado ali dentro. Ele vai sair e você vai perceber facilmente o odor desse gás.
Ok. Tem a pergunta aí da Maria, do bairro do Cabula. Forçar o vapor, a saída do vapor da panela de pressão é correto? Tem gente que faz isso, né? Para adiantar, aí coloca assim uma faca e aí sai aquele vapor. Muita gente faz isso, viu?
Não.
Você faz também de casa? Tá bom.
É... não há nenhum perigo. Você só apenas está liberando a pressão mais rápida.
Pronto.
Diferente de você colocar essa panela para que essa pressão saia mais rápido embaixo da torneira, porque aí sim você traz um prejuízo para o equipamento.
Tem a pergunta aqui da nossa ouvinte que vem lá de Cruz das Almas. Um abraço para Cruz das Almas, onde temos também a Rádio Excelsior Recôncavo. Um abraço para você. Ela quer saber o seguinte: às vezes quando está tomando banho quente, agora no inverno, né? Tem gente que quer aquela temperatura bem quentinha, ela sente um cheiro de fio queimado. Ela está correndo algum risco de incêndio?
Sim, se você está sentindo um cheiro de queimado, é porque a fiação da rede elétrica não está suportando. Porque assim como o resíduo de gás, a fiação da rede elétrica também tem prazo de validade. Ele deve ser trocado a cada 10 anos. Nossa, mas eu não sabia. É, a cada 10 anos você tem que trocar essa fiação. Por quê? Se você volta um pouquinho no tempo, quando você pedia para fazer um profissional que trabalha com eletricidade fazer um reparo na sua casa, ele pedia fio rígido e fio flexível. Hoje, o que é que esse profissional pede para você, solicita de você? Cabos de 2 milímetros, de 3 milímetros. Então, cabos ou cabinhos que tenham uma resistência, uma qualidade melhor nesses equipamentos. Então, se você está sentindo esse mau cheiro no seu banheiro, o fio queimado, está na hora de fazer essa revisão. Chame um profissional que trabalha com eletricidade para que ele verifique a fiação da sua casa, bem como o aterramento desse chuveiro, que é muito comum, principalmente as mulheres tomarem choque no chuveiro ou na geladeira. Isso é muito comum. Por quê? Porque é uma sobrecarga no sistema. E outra coisa, aquele fiozinho verde lá no chuveiro, ou atrás da geladeira, ou atrás do fogão, no micro-ondas, ele foi feito para ser ligado ao fio terra. Então não é para botar um parafuso na parede e enrolar ele. Não é para deixar ele lá apenas acumulando telha de aranha. Não, ele é para ser ligado no fio terra.
Então, se aquele fiozinho verde está solto, tem alguma coisa errada, precisa ser ajustado na sua casa. Tá?
Por isso que a norma prevê que as tomadas hoje elas são trifásicas, porque eu tenho o fio terra. Tá?
Tenente, sobrecarga de rede elétrica, né? E choque elétrico também, acho que é um assunto importante para falarmos aqui.
Sim, a sobrecarga do sistema, como a gente estava falando, a sobrecarga do sistema ela se dá justamente pela falta de verificação, de dimensionamento dessa rede elétrica. Porque, infelizmente, como que é que nós fazemos? A minha casa foi projetada para ter um televisor, um som, um ventilador, um micro-ondas, uma geladeira, mas a família vai crescendo, vai acontecendo os puxadinhos, mas o dimensionamento da rede elétrica é o mesmo. Então isso tudo gera uma sobrecarga. Aí o que as pessoas costumam fazer? Em uma tomada só, coloca vários T's e liga os equipamentos. Isso é uma sobrecarga no sistema. Então o que é que eu poderia fazer para minimizar? Usar filtro de linha, porque o filtro de linha ele tem um fusível que vai romper quando há essa sobrecarga, e isso evita os acidentes ou incidentes nas nossas residências.
Só que comentando os nossos comentários também pelas redes sociais, trazendo para você, né, os comentários aqui das redes sociais. Dilma Pires, sempre tive muita preocupação com gás e panela de pressão. Desligo sempre a válvula quando termino de usar o fogão. Tá fazendo certo então, tá, Dilma? Um abraço para você. Giovanni Andrade diz que o programa está muito bom, cada dia é melhor com temas como esse. Obrigado. Obrigada também a todos que estão ligando, participando pelo 3328-7666. Acompanhe pelas redes sociais, pelo Facebook, arroba Portal Saúde no Ar. Deixa aí o seu like, se gostou, se não gostou, deixa a sua crítica, a sua sugestão de novos temas, mande também pelo nosso WhatsApp 996813998. O programa acontece assim, com interatividade, com você participando, trazendo a sua dúvida pra gente sempre colocar aqui no programa. Bom, questão de queda também é outro chamado muito comum aí do bombeiro?
Sim, o bombeiro faz atendimentos a essas vítimas de queda. É, porque o bombeiro ele é treinado para atender essas vítimas. É, essas pessoas merecem cuidados especiais, essas vítimas de trauma dentro das residências. Então o bombeiro é treinado e preparado para fazer frente a esses acidentes. Até o próprio SAMU, quando vai para esses acidentes, ele pede o apoio do bombeiro para que faça o transporte dessas vítimas. É, então constantemente nós temos esses atendimentos, principalmente as vítimas obesas. Aí é o bombeiro realmente que faz esse transporte dessas vítimas. Porque nós temos equipamentos especiais, uma maca SCAD é um exemplo, que faz esse transporte de maneira mais segura dessa vítima e facilita a sua locomoção.
A gente sempre chama atenção também com relação ao fio, né? É, acabamos de falar sobre a questão da rede elétrica, mas tem pessoas que tentam fazer gambiarra. Agora, nesse período, né, não é tão comum, mas no final do ano, sim, começa um período de festas, de férias, e aquelas pessoas que tentam fazer isso em casa, sem a orientação de um técnico, estão correndo risco.
Eu costumo dizer sempre que é cada um no seu quadrado, tá? Então, quem tem que mexer com a rede elétrica é o profissional que trabalha com eletricidade. Não adianta eu tentar fazer gambiarra, porque quando eu faço gambiarra, eu não estou usando prevenção e eu vou me tornar vítima disso. Então, quem tem que fazer, quem tem que trabalhar com eletricidade é o eletricista. Eu preciso ter a consciência de que eu preciso convocar um profissional que trabalha com eletricidade. Não é o quebra-galho, é o profissional que trabalha com eletricidade, porque ele vai saber dimensionar aquilo que eu preciso.
situações mais comuns, nós falamos de queda, queimadura também, muito, né, por água quente e outros produtos também, utilizar o botijão, o fogão em casa, não é para todo mundo, tem que ser feito com atenção, com calma, cozinha é um lugar sério.
Dentro da prevenção, eu tenho que ter cuidado. Essa minha residência, eu tenho crianças, então o cabo das panelas deve estar sempre para dentro, nunca para fora. Para quê? Para dificultar que essa criança puxe. Quando eu vou manipular vasilhames que contém algo quente, água, alimento, eu tenho que observar o meu deslocamento para que eu não venha a me bater com algo que eu possa derramar esse produto em cima de quem está usando ou em cima de uma outra pessoa, principalmente das crianças, que está ali na cozinha na hora a mãe preparando o almoço e a criança está ali puxando a barra da saia da mãe porque está querendo atenção. Então nós temos que ter muito cuidado com as pessoas que frequentam a nossa cozinha.
Não só você, que é dona da sua casa, que está aí fazendo as atividades, mas também os profissionais, né? Os trabalhadores domésticos precisam estar atentos. Às vezes querendo dar conta de tudo, são muitas atividades, e aí cozinha realmente precisa ter uma atenção especial. Piso molhado, às vezes queda, os idosos são as principais vítimas, tenente. Infelizmente nós temos muitos idosos ouvindo agora o programa Saúde do Mar.
Nós temos que ter essa preocupação, principalmente com os nossos idosos. Piso molhado, quina de móvel, tapete. Os tapetes têm que estar presos ao piso. Por quê? Porque há uma facilidade muito grande. Barras de proteção lateral para apoio desses idosos. Então, são cuidados que nós precisamos ter com os nossos idosos. E a nossa população, ela está envelhecendo. Nós precisamos redobrar esses cuidados.
Com certeza. Eliette ainda está na ponta da linha. Desculpa, Eliette, está aqui chamando a gente para participar do programa. Sempre é uma alegria falar com você. Olá, bom dia.
Bom dia, Patrícia. Olha, parabéns pelo programa, viu? E eu quero, assim, agradecer aos convidados, assim, que são dicas preciosíssimas que eu vou tentar repassar até o programa, se possível, viu, Patrícia?
Sim.
E eu quero dizer que já tenho uma sobrinha, quando ela era criança, ela está com mais de 30 anos. A minha irmã deixou a água assim para fazer o café com o cabo, assim como foi dito, e agora para não deixar, né, para fora. E a minha sobrinha pegou, o nome dela até Thalia, pegou e se queimou toda, virou a água quente. Olha, Patrícia, foi um trabalhão, porque dá-lhe o medo para encontrar um médico. Ela só tinha um médico nessa época.
Melhor evitar, não é, Eliette? Pois é.
Obrigada. E quem é mãe, tenha muito cuidado com água quente, com panela, porque é perigosíssimo. Obrigada mais uma vez, parabéns.
Obrigada. Ana Lúcia também está falando aqui da argola que fica presa aí na mangueira do registro. Falamos isso também já?
Nós já falamos que é a abraçadeira que prende a mangueira no registro para o bujão e uma outra abraçadeira que prende a mangueira no fogão.
Muito obrigada, eu quero agradecer aqui a presença do tenente do Corpo de Bombeiros, Gilvan Rodrigues. Lembrar que o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, trabalha de forma integrada, o telefone 193, mas através de uma central interligada, a comunidade pode acionar. Por favor, deixa essa dica aí para os nossos ouvintes.
Nós trabalhamos no SICOM através do telefone 193, 193 Corpo de Bombeiros, 190 Polícia Militar, 197 Polícia Civil. Então você consegue acessar qualquer serviço de segurança através da nossa Centel, através do nosso SICOM. Só que, infelizmente, o número de trotes é muito grande. Nós precisamos da colaboração da população. O Código Penal é claro quando ele diz que é crime acionar serviço público em tudo de brincadeira. Pena de reclusão de 1 ano a 6 meses ou multa. Mas nós precisamos nos educar e não passar trote. Porque no momento que você aciona o sistema com intuito de brincadeira, uma vítima real deixa de ser atendida.